Declaro aberta a 30ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Os vereadores que forem fazer uso da palavra, façam sua inscrição com então o secretário vereador Marcelo Mota. Peço que o vereador que for fazer uso da palavra se manifeste. Vereador Odair Holanda. Algum outro vereador? Vereadora Elvia Almeida. Algum outro vereador? Podemos encerrar? Podemos encerrar? Vereador Jesse James. Vereador Martinez Duarte. Com a palavra, vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores aqui presentes nesta casa, auditório que está aqui, público no auditório nesta noite, saúdo a todos, um cordial boa noite. Senhor presidente, na última sessão me resguardei o direito de não fazer nenhuma manifestação, mas na sessão passada apresentei uma indicação na qual eu pedi providências à Secretaria Municipal de Educação para que sejam adotadas as providências cabíveis para a implementação da educação financeira nas escolas públicas, que é uma exigência para o ano que vem da Base Nacional Comum Curricular. A educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Infantil e Fundamental como disciplina transversal. Portanto, tanto em aulas de matemática, português, geografia, tem que ser abordado temas de educação financeira. Hoje o Brasil possui mais de 60 milhões de pessoas endividadas com o nome sujo e a intenção é que desde cedo as pessoas do nosso país sejam educadas a cuidar bem das suas finanças pessoais, para que não tenhamos um futuro como temos o nosso presente hoje, com tantas pessoas com nome no SPC e no Serasa. Fiz uma indicação conjunta também com o vereador Martinez, pedindo providências quanto aos postos de saúde do bairro Bela Vista e o posto de saúde do bairro Coqueiro. E, para nossa felicidade, pude ver hoje no Diário Oficial dos Municípios, que foi publicada a tomada de preço 033-2019, que tem por objetivo dar continuidade às reformas do posto de saúde. Aqui o aviso não especifica, mas muito provavelmente são os postos de saúde do Bela Vista e do Coqueiro. A gente sabe muito bem o que foi que aconteceu com a empresa responsável por essa obra. A empresa teve que seu contrato rescindido por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por estar envolvida num esquema de corrupção dentro da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Por isso, essas obras foram paralisadas. E, vereador Marcelo, nós é que somos atacados constantemente, diariamente, pelo senhor Euclides Alves. Vi aqui muitas manifestações contra você e contra o vereador Martinei Geone. Mas eu vou destacar aqui alguns pontos da fala de Euclides no seu programa de notícia. Só alguns pontos que ele falou, vereador Marcelo. Abre aspas. É uma lástima termos políticos dessa natureza. Outra fala do senhor Euclides Alves. Que os vereadores Odair, Martinez e Marcelo estão na Câmara por pouco tempo. Que estão ocupando lugar que não é nosso. E que fomos eleitos porque os titulares não concorreram. Uma fala que eu não consegui sequer compreender o que foi que ele quis dizer com isso. Fomos eleitos pelo voto popular. Que nós temos torcido para que a estrada de Guadalupe a Jeromeia não saia. Ele disse isso no rádio. É que nós somos a oposição mais irresponsável da história de Guadalupe. Palavras do senhor Euclides Ventura da Silva. Pois bem, senhor Euclides, você se dirigiu à delegacia de polícia de Guadalupe para prestar um boletim de ocorrência contra os vereadores Marcelo Mota e Martinez Geone. Na ocasião que você chega na delegacia, você se apresenta como diretor da rádio. Muito bem, vamos lá. O senhor Euclides se apresenta na delegacia como diretor da rádio Esperança de Guadalupe FM Limitada. E a gente teve todo o cuidado de ir atrás, estudar. O senhor Euclides se apresenta como diretor da rádio na delegacia, mas, na verdade, tem uma portaria da Prefeitura Municipal de Guadalupe com um salário de R$ 2.750. A gente vai olhar quem são os sócios da rádio. Consta, senhor Alexandre Moreira Mouzinho Neto, sobrinho da prefeita, Vera Maria de Carvalho, cunhada da prefeita, Júlio César de Carvalho Lima Filho, sobrinho da prefeita. Foi dado buscas para saber se o senhor Euclides tinha algum vínculo com a rádio. Foi descoberto que não existe nenhum contrato do senhor Euclides com a rádio. Ele se apresenta como diretor, mas não existe nenhum vínculo dele com a rádio. Pois bem, senhor Euclides, saiba que as providências foram tomadas. O competente inquérito policial já foi aberto para apurar o crime, porque você, como funcionário do município, era para prestar um serviço público e não para uma empresa privada e, o pior de tudo, que tem como sócios parentes da prefeita. O Ministério Público já está ciente dos graves absurdos. Isso configura improbidade administrativa grave, disposto no artigo 9, inciso 9 da Lei de Improbidade Administrativa, além de crime, descrito no Decreto-Lei 201 de 1967. Então você batia nos peitos para dizer que não tinha nenhum processo, senhor Euclides, pois agora o senhor tem. E vai ter mais de um, porque esse crime já está sendo devidamente investigado. Foi se apresentar como diretor de rádio na delegacia recebendo dinheiro público sem ter nenhum vínculo com a rádio. Finalizado essa fala, senhor presidente, agora me dirijo ao... Eu vejo que uma insatisfação muito grande por falas minhas aqui de sessões anteriores, quando eu me referi ao senhor Georgiano Fernandes Lima Filho como chefe de uma organização criminosa. E os ataques aos vereadores de oposição ficaram na rádio, ficaram com bastante contundentes após as manifestações minhas, do vereador Marcelo, nesse sentido. Com relação a isso, eu estou aqui com uma denúncia do Ministério Público Estadual, infelizmente eu vou ter que citar os nomes, contra Williams Bonfim de Miranda, Vanessa Rodrigues da Silva e Edvan José de Souza de Moraes. Entre os diversos crimes praticados por esse trio, está o crime de associação criminosa descrito no artigo 288 do Código Penal. Certo? Então, não sou eu que estou dizendo que tinha uma organização criminosa dentro da Prefeitura de Guadalupe. É o Ministério Público Estadual. E, vereador Marcelo, lhe digo, você acredita que algum desses três era o chefe dessa organização criminosa? Claro que não. Todo mundo sabe quem é. Portanto, me resguardo o direito de não retirar uma palavra do que eu disse com relação a esse cidadão. Infelizmente, causa incômodo, é natural. Respeito a forma de ficar incomodado com relação a isso, mas tenho que manter o meu posicionamento firme, porque foram mais de R$1 milhão comprovadamente desviados da Prefeitura Municipal de Guadalupe. E com relação ao senhor Jorgiano, eu sei muito bem, as pessoas vão me falar o que ele fala de mim. Me chama de moleque, questiona até a universidade onde eu me formei. Como é que pode um advogado formado em Floriano querer fazer alguma coisa? Com relação a isso, senhor Jorgiano, pode ficar muito bem tranquilo que eu tenho completa convicção que eu me esforcei para ser um advogado. E que, nessa tribuna, eu abro mão da minha inviolabilidade por palavras, opiniões e votos para ele, com relação ao senhor Jorgiano. Se o senhor Jorgiano quiser me processar pelo que eu digo aqui, está de portas abertas, senhor Jorgiano, porque eu abro mão da minha inviolabilidade para você. Pode me processar. Eu tenho todos os relatórios que foram apurados durante a quebra de sigilo bancário. E você sabe o que foi feito. Então, não venha me chamar de moleque, não venha questionar a minha universidade que eu fiz. Estou com relatório, sinta-se à vontade para me processar. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Elvia Almeida.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram nesta augusta casa, em nome do meu amigo Francinaldo Publicidades, do Jonas, Raimundo Alves, senhor Manelapa, minha comadre Sebastiana, sintam-se todos acolhidos nesta casa. A noite de hoje eu inicio minhas palavras com a nota de pesar por um falecimento que comoveu todo o nosso país, do apresentador Augusto Liberato. Ele que fez parte, não só da minha infância, mas de milhões de brasileiros, e como apresentador de grande relevância neste país, sinto-me triste e peço a Deus que console sua família neste momento de dor. Nesta noite, 25 de novembro, Dia Internacional contra a Violência Doméstica, trago a esta casa um indicativo solicitando que sejam realizadas mais palestras conscientizantes através da Secretaria de Assistência Social, como também através da Secretaria de Saúde. Nós podemos observar que, mesmo apesar de muitos os programas que são feitos para combater este tipo de violência, ela ainda é bastante crescente em nosso país. Então, sou totalmente a favor que se acabe com esse tipo de atitude, contra as mulheres brasileiras e em todo o nosso mundo. Nesta noite também, eu gostaria de parabenizar a Escola IEB pelo encerramento do seu projeto de leitura na quarta-feira passada, que ocorreu na Praça Matriz Nossa Senhora de Guadalupe, onde as crianças do ensino fundamental menor puderam ali expor seus trabalhos. Então, está de parabéns a tia do Carmo e toda a sua equipe pelo brilhantismo neste encerramento. Como também participei na quarta-feira passada em uma capacitação nesta casa que falava da PRO-BNCC. É o lançamento aí das capacitações para que os nossos professores da rede municipal, estadual e privada, ineditamente estudem juntos a Base Nacional Comum, para que assim possamos rumar junto a uma melhor educação com qualidade para o nosso município. Então, a equipe gestora, em nome da secretária Josélia Cavalcante e da coordenadora Joslene Almeida, estão de parabéns por esta articulação tão importante em nosso município. Como também participei na última semana do encerramento do festejo de São Félix, no dia 19, e no dia 20 estive participando diretamente na comunidade Bravas, na minha casa da minha amiga Noêmia, do encerramento do novenário de São Félix, este ato de fé que é muito importante para a nossa comunidade. Como também, na última sexta-feira, ocorreu a primeira feira literária municipal. Um marco histórico também em nosso município, pois é a primeira vez em que a rede municipal apresenta em toda a sua consonância para a comunidade. Na primeira noite foram realizadas apresentações culturais, belíssimas apresentações, diga-se de passagem, e na segunda noite foram a visitação dos estandes. Então, neste momento, é parabenizar a toda a equipe da educação, a secretária Josélia e a sua coordenação, a equipe gestora, como também a todos os nossos professores que se empenharam bastante para que essa feira fosse um sucesso. E também as nossas crianças, os nossos alunos, que deram assim um show de cultura. Foi belíssima a feira, que venham as próximas. Parabéns a todos os envolvidos, tanto das escolas, o pessoal pedagógico, administrativo, as nossas crianças, aos pais que se envolveram, auxiliando nesse projeto, como a equipe gestora, das diretoras, coordenadoras, Secretaria Municipal de Educação, a nossa prefeita Neidinha também, que não mediu esforços para que esse evento acontecesse, e ao secretário Aécio Santana, por todo o apoio que também deu para a realização desta feira cultural. Também participei na última sexta-feira da festa promovida pela minha amiga Joaninha com os meninos de Barão, no bairro Coqueiro. Foi realmente uma festa maravilhosa. Está de parabéns pelo empreendimento. No último sábado, pude participar também da festa realizada pelo Sindicerme no Clube Mandacaru, uma festa feita aí para os servidores, muito bem organizada. Está de parabéns à diretoria. Como também pude participar no domingo do primeiro aninho da Isadora e da Isabela, e também participei durante o dia de um almoço promovido pelo pastor Afílio, juntamente com os pastores que vieram para o MADEG. Foi um momento bastante agradável, onde pudemos debater temas muito relevantes para o nosso município. E à noite, no domingo, estive participando do culto de encerramento da UMADEG. Nesta oportunidade, estiveram presentes prestigiando a Mocidade Evangélica do município de Guadalupe, o pastor Antônio Márcio, de Brasília, como também o vereador Dessim Almeida, irmão Dessim Almeida, o pastor Rafael Oliveira e o pastor Everaldo Gonçalves Correia, que também é o chefe da Equatorial no município de Floriano, onde tive a oportunidade de conversar com ele a respeito de demandas muito importantes para o nosso município, e que brevemente estarei trazendo a esta casa os ofícios com os quais conversei com este diretor da Equatorial para a otimização da energia elétrica no município de Guadalupe. No mais, nos dias de segunda-feira, terça-feira, estará presente em nosso município a Sagrada Família, a imagem da Sagrada Família, uma manifestação de grande fé da nossa Igreja Católica. Esperamos que realmente todos possam participar deste ato tão importante de fé. Não poderia deixar aqui de falar a respeito do sorteio dos lotes que ocorreram na última sexta-feira, trazendo assim um marco histórico para o nosso município, aonde houve a participação integral da nossa comunidade e de pessoas da comunidade civil, como presidente de associação, a exemplo o senhor Raimundo Alves, que se encontra presente nesta augusta casa. E lá pudemos ver a transparência que ocorreu nesse processo. Foram as pessoas da sociedade civil quem dispuseram os números dentro da urna, foram as pessoas da sociedade civil, pastores e presidentes de associação, que fizeram este sorteio, trazendo assim um novo marco para o nosso município, mostrando um ato democrático, sem escolhas, como foram colocados por muitas pessoas da oposição, que esse sorteio seria apontado os dedos, mas foi demonstrado durante todo esse processo que foi um processo democrático, e lá realmente quem foi sorteado foi as pessoas que tiveram a sorte. Parabenizar as 229 famílias que foram sorteadas e que com fé em Deus terão a oportunidade aí de ter o seu terreno para a construção da sua casa própria. E que durante esta semana está aí para ser realizado todos os trâmites legais para aqueles que forem sorteados e que possam realmente se encaixar no que diz o edital do sorteio. Desejar boa sorte a todos e com fé em Deus possam ter a sua aprovação final. E parabenizar mais uma vez a prefeita Neidinha Lima por esse ato muito importante na construção da cidadania do nosso município. No mais, fechar as minhas palavras parabenizando aos aniversariantes da semana, em nome do Jesse Filho, em nome do meu amigo Euclides Alves, do nosso deputado Georgiano Neto e da minha amiga ex-vereadora desta augusta casa, Francinete Costa. Que Deus possa conceder a cada um e cada uma muitos anos de vida, com muita paz, com muita saúde e com muitas realizações. Boa noite e até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, vereador Jesse James.
Saudar a mesa, presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Saúdo todos, boa noite a todos. E também abraço a transmissão através do sinal do Publicidades. Meu caríssimo, boa noite. Primeiro aqui iniciar falando da iluminação pública da avenida da nossa cidade. Está sendo revisada. Realmente, Guadalupe foi contemplado com uma iluminação de qualidade, onde pouquíssimos municípios do estado do Piauí foram agraciados com essa iluminação, mas que infelizmente a empresa que fez o serviço, não sei por qual motivo, a iluminação tenha ocorrido falhas na iluminação de LED. Mas enfim, a prefeitura já tomou as devidas providências, já tem uma pessoa eficiente solucionando aquele problema e já estão sendo trocada e recuperada toda a iluminação da avenida do nosso município. Tem uma equipe preparada, estruturada, a fim de solucionar esse problema. Em razão da estrada de Guadalupe a Jeromenha, estive falando com o deputado agora, nesse exato minuto, e ele estava com o governador Wellington Dias. Mas uma promessa que, infelizmente, nem todas. Fica até difícil a gente acreditar, mas graças ao trabalho, à luta, à persistência do nosso deputado Jorge Ano Neto e nunca desistir. Está nesse exato momento com a prefeita e o governador e já houve a licitação, foi concretizada a licitação, a empresa que venceu, a empresa Santa Inês. O governador prometeu que o contrato já vai para publicação e ainda este ano o serviço da ordem de serviço vai ser feito ainda este ano. E vamos contar e torcer e pedir também a todos que possam juntar e possa correr também fazer o que nosso deputado vem fazendo em busca dessa estrada que liga Guadalupe a Jerumenha. Em razão da limpeza do nosso município, é notório, é sabedor que existe uma empresa que ganhou a licitação, que está prestando um serviço altamente eficiente no nosso município. Estou aqui pedindo e, claro, contando que esse serviço possa continuar por muito e muito tempo, porque nossa cidade, nosso povo merece e nosso povo precisava de um trabalho eficaz como esse que está sendo feito agora em nossa cidade, tanto na coleta como na geração de emprego, aquelas pessoas que estão diariamente nas ruas do nosso município. Falar também aqui da empresa do posto de saúde, que mesmo tendo feito um serviço de qualidade eficaz, mas que novamente vão retomar as obras dos postos de saúde de nosso município para que possa ser concluído e atender a nossa comunidade. Falar aqui também, que jamais poderia deixar esquecer, dos terrenos do Vila Nova, tanto esperado pelo povo. Sabemos também que existem pessoas alegres e outras pessoas tristes, porque, infelizmente, nem todos conseguiram ser agraciados com o lote. Mas, enfim, a demanda é grande, a procura é grande, mas apenas 200 e poucas pessoas foram sorteadas de forma transparente para que todos pudessem ver a transparência que foi. Mas quero aqui dizer que tem muita terra e, com certeza, terá segunda etapa, terceira etapa, para que possam garantir mais lotes àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de receber nessa primeira oportunidade. E dizer também que foi relatado várias críticas diante e acusações a cidadão que foi citado como formador de quadrilha em nosso município. Quero aqui dizer, eu digo, afirmo, reafirmo, que essas acusações são feitas altamente indevidas. Você acusa alguém, porque, primeiro, jamais, o papel não é nosso de acusar quem quer que seja. O papel é do Ministério Público e do delegado do nosso município. E jamais, jamais, sequer citar o nome desta pessoa que está sendo acusada. E eu quero deixar e reafirmar que a administração respeita as críticas, vai continuar respeitando, como nós também temos que respeitar. Mas quero aqui dizer que não está nem um pingo preocupada com crítica partida desta tribuna. Nem um pingo preocupada com essas críticas, porque são críticas destrutivas. Não são críticas que constroem algo, são críticas altamente com a intenção de defamar, de caluniar, de prejudicar quem quer que seja. Vamos fazer nossa parte. Aquilo que estiver errado, vamos denunciar o Ministério Público, vamos fazer um BO na delegacia, vamos deixar as autoridades competentes saber se realmente são culpados ou não. E não nós, vereadores. Eu pelo menos digo por mim. Eu não tenho o direito e nem o dever de acusar e saber, porque não é da minha alçada, saber quem é culpado e quem não é culpado, mas é o meu dever de fazer a denúncia e cabe às autoridades competentes de saber realmente se são ou não. Não é usar desta tribuna para tentar defamar as pessoas, usar palavrões, tentar usar palavras de baixo calão. Aí hoje eles acusam um radialista competente, um profissional, que tem uma carteira e exerce sua função esta, que ele tem um dom. Agora, claro, ele faz parte da gestão. Assim como qualquer emissora
seja ela rádio ou blog, pudesse participar e ter que divulgar as ações da gestão, claro. Agora, calar, se pode ter certeza, pode ter plena certeza que não vai calar, não. Nem o rádio, nem as emissoras de rádio, nem os blogs, seja ele ligados à prefeita, ou seja eles da oposição, ninguém tem o poder de calar, não, e nem vai calar. Eu sei todos os blogs de quem são, eu sei todos os blogs quais são as intenções, eu sei os rádios quais são as intenções, então o que a gente tem que fazer aqui é aceitar. Não tem outro jeito, não. Tem que aceitar. Porque cada qual exerce o seu papel. Nós aqui na Câmara e os radialistas no seu papel na comunicação. E aqui eu encerro esta noite parabenizando o trabalho árduo da nossa prefeita e todas as repartições do nosso município. Sabemos da dificuldade. Dificuldade essa em todos os setores. Tanto na hora do transporte, na hora da iluminação, da limpeza pública. Infelizmente, existe. Qual foi a gestão que nunca existiu? Qual é a gestão que nunca vai existir? Agora, infelizmente, se deparamos com a situação que nosso município estava abandonado. A prefeitura e a prefeita, a administração, a preocupação que eles tinham não era de manter o que nós tínhamos, não. Era de reconstruir o que nós tínhamos. Reconstruir o que nós tínhamos e não da manutenção. É difícil, não é fácil, não. É muito difícil. Mas cada dia vamos continuar lutando a fim de melhorar a vida do nosso povo, mesmo com tanta dificuldade, mas cada dia vamos fazer parte da mudança de nossa cidade. Boa noite.
Vereador Martinez. Vereadora Surama Martins.
Quero cumprimentar o presidente Tarly Santos, aos amigos vereadores, na pessoa do vereador Adão Moura, aos amigos aqui presentes, na pessoa do meu compadre Jonas, que está aí com a camisa do Mengão, campeão brasileiro, ganhamos a Libertadores da América, então um final de semana muito comemorado. E a todos nós, flamenguistas, só temos que nos orgulhar do grande empenho, né, dos nossos jogadores e do nosso técnico. Quero aqui parabenizar o nosso pároco padre Gilvan Dias pela programação hoje, juntamente com a Pastoral Familiar, que recebemos às 18 horas a imagem da Sagrada Família, onde houve um encontro lá na igreja de São João Batista, juntamente com os representantes da Diocese de Floriano. A comunidade estava presente, né? Muita gente na igreja, e a gente fica muito feliz porque, dentre todas as cidades aqui vizinhas, só Floriano, que vai ter 6 comunidades que vai receber a imagem da Sagrada Família, e o município mais próximo, só Guadalupe, por a Pastoral Familiar estar organizada. Então, Guadalupe está de parabéns. Lembrando aqui também, presidente Tarles, que, se eu não me engano, A primeira noite do novenário e festa de Nossa Senhora de Guadalupe, os representantes é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, se eu não me engano, porque a Sônia ontem me procurou após a Santa Missa na Igreja Matriz e pediu que eu lembrasse que esta noite está na responsabilidade, um dos responsáveis é o Poder Legislativo. Então, que a gente possa nos reunir para conversar e ver o que realmente a gente, como a gente vai se apresentar lá nessa primeira noite do festejo de Nossa Senhora de Guadalupe. Quero, assim, também parabenizar a todas as escolas municipais, em especial aos nossos professores e demais servidores, aos pais, né? E, assim, eu tiro o chapéu para os professores do município de Guadalupe, pela competência, pela dedicação, pelo amor, apesar de não sermos valorizados como realmente merecemos ser, fazem um trabalho belíssimo. Então, parabenizo todas as escolas, em especial a escola da zona rural. Gente, eu fiquei encantada com aquelas alunas lá da zona rural, pelo carisma, pelo dinamismo, pela demonstração de conhecimento do que eles estavam fazendo. Então, cito aqui apenas a escola José Matias, assim como referência, mas todas as escolas apresentaram, tanto no segundo dia, nos seus estantes, como também as apresentações no primeiro dia. Então, parabenizo aí todas, em especial os nossos queridos professores. Parabenizar também o nosso presidente Ofrânio Dias, pela festa promovida aos nossos servidores lá no Clube Municipal Mandacaru, mais um evento, né, que iniciou dia 28 deste mês, no dia do servidor, com aquela ação social aqui na Praça da Igreja Matriz. Então, quero assim me somar às palavras do vereador Odair Holanda, quando ele falou em relação ao orçamento do próximo ano, que a gente tenha essa atenção maior, esse compromisso maior em relação a não ter mais no próximo ano a questão dessas pedaladas fiscais, né? Que a gente realmente, a administração, juntamente com toda a sua equipe jurídica, faça essa organização para que realmente não saia dos trilhos do que determina o nosso orçamento. Quero, assim, também dizer da minha tristeza por o nosso município, né, está aí nas redes sociais, através da empresa Equatorial, que cortou o fornecimento de energia em vários prédios do nosso município. O prédio do CCI, o do Memorial, a Lavanderia, o Matadouro. Então, é uma vergonha, porque sabemos os recursos que o município de Guadalupe arrecada. E não adianta as pessoas quererem aqui justificar que são débitos anteriores. Se uma gestão que assumiu há quase 3 anos, que está à frente da prefeitura, não tiver uma sabedoria, uma organização em se organizar com os parcelamentos das gestões anteriores, com o seu consumo atual, então está demonstrado que não tem capacidade de administrar. Então, eu não concordo. Para mim, é uma vergonha, é o reflexo de uma administração que está aí com seu índice de popularidade lá embaixo, porque não teve a capacidade de honrar os compromissos feitos com seu plano de governo para beneficiar realmente quem precisa, que é a nossa população. E reforço aqui, como bem falou o vereador Jesse James, que é líder da prefeita. Porque existem falhas em todos os setores. Os postos de saúde, eu me posicionei semana passada. Quanto aos postos de saúde, que o Odair já justificou, que já está aí no Diário do Município, uma nova empresa para dar continuidade às obras desses postos de saúde, tanto do bairro Coqueiro, que foi fechado no mês de abril, que era para ter sido inaugurado em agosto, nós já estamos chegando em dezembro, quanto do bairro Bela Vista. A questão também do investimento que foi feito através de emenda parlamentar da iluminação na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Me posicionei na semana passada e o vereador Jesse James já justificou aqui que já estão reparando este problema. Então, o que me faz eu ficar indignada é porque fiz oposição durante 12 anos, participei de um governo durante 1 ano e 2 meses, e quando nós esperávamos ganhar o governo, nós batíamos na tecla que iríamos fazer diferente. E o que foi que realmente aconteceu de diferente durante esses 3 anos? Tirando os investimentos por parte das emendas parlamentares e o investimento do governo federal e estadual. Qual a obra realizada pela atual gestora do nosso município diante dos recursos que nós arrecadamos? Se as nossas escolas estão aí, precisando de reforma, como foi falado aqui pelos vereadores da situação. Só se vê e só se falava nesses recursos do Fundeb. Como se esse dinheiro que é para ser pago, 60% aos nossos professores, se eles não existissem? Será que o que o município arrecada não teria condições para recuperar nossas escolas, o mercado público, o matadouro, dar manutenção nas praças do nosso município? A questão do lixo nos diversos bairros da nossa cidade, a população tendo consciência do que se paga mensalmente a uma empresa, como foi comprovado e aqui já foi dito pelo vereador Odair Holanda, uma empresa do lixo que foi comprovada a fraude. Absurdo os valores que era pago. E a péssima prestação de serviço por esta empresa. Então, não podemos nos calar. E o que nós queremos é que mudanças realmente aconteçam. E não sou contra a atual gestora, não. Hoje só não faço parte da sua bancada, mas torço para que ela realmente possa oferecer o que a nossa população precisa, o que foi prometido, atendendo aos moradores da zona rural, com posto de saúde, como essa vereadora aqui já pediu, um transporte para atender aqueles moradores, os banheiros para atender aos moradores, os poços que foram prometidos. Então, muita promessa e pouco resultado do que foi prometido. Então, essa é a grande realidade. E para querer continuar no poder, porque para um grupo pequeno, tudo está bom, mas para a maioria da população, falta e falta muita coisa. Falta uma assistência maior por parte da saúde, em questão dos medicamentos nos postos de saúde, os atendimentos no hospital do nosso município. Então, são realidades que não devemos fechar os olhos. E para determinados bajuladores que estão aí defendendo o que recebe todo final de mês que entra em sua residência ou no seu bolso, está dizendo para a prefeita que está tudo bom, que ela foi, que está sendo melhor do que os outros prefeitos que passaram. Mas quem vai questionar isso não é a vereadora Surama, não. Eu tenho apenas um voto. Eu entro na urna, apenas eu vou votar uma vez. Quem vai realmente dizer que está bom ou que não está é a população. E o que foi dito aqui pelo vereador Jesse James? Que a atual gestão não está preocupada com o que os vereadores de oposição diz aqui nesta tribuna. Ela não precisa se preocupar mesmo não, vereador. Porque o que nós estamos dizendo aqui é a verdade, já concluindo, presidente. E a população sabe. Infelizmente, o que nós estamos registrando aqui não está sendo levado a uma dimensão maior, porque ela gosta tanto de redes sociais, mas ela não quis que essas sessões fossem transmitidas. Mas ela tem que estar preocupada, vereador, é com a população. Que por onde você anda, nos diversos bairros que eu tenho costume de andar, o que se diz que eu estou esperando ela na minha casa? Se você vai no Coqueiro, a história é essa. Na 140, a história é essa. No mercado público, a história é essa. Os professores, a história é essa. Ela tem que estar preocupada com os vereadores, não. Ela está preocupada com o povo, é com a população que hoje está aí caracterizado que ela está fazendo uma péssima administração. E quando o vereador Martinei for usar a palavra, pedirei uma parte para falar só um pouco a respeito dos lotes, da distribuição dos lotes, onde eu estive presente ao lado do vereador Martinei e o vereador Marcelo Mota, que esteve em algum momento por lá, da distribuição do primeiro ao último suplente que estive presente. Obrigada.
Como o vereador Martinez Duarte justificou a sua saída, pedindo para colocar outro vereador na frente, eu vou ceder a palavra dele. Com a palavra, vereador Martinez Duarte.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhores e senhoras vereadoras, nessa sessão, nosso boa noite, a nossa saudação. Cumprimentamos também os amigos que nos acompanham, presente aqui no plenário Ramiro Leite, e os amigos que irão ouvir esse áudio através das redes sociais. Inicialmente, apresentarei aqui hoje na sessão a indicação 66/2019, que solicita implantação de pavimentação poliétrica, calçamento na rua Lucília Bandeira, na Vila Dantas, bairro Cruzeta. Estive esses dias lá visitando algumas residências ali próximo e os moradores lá pediram que a gente fizesse essa cobrança ao Poder Executivo. Aqui está o documento, segue para o gabinete da prefeita. Tendo em vista, né, vereador Jesse James, que no próximo ano, grande quantidade de emendas, acredito que você já disse aqui, para a construção e implantação de Guadalupe chegará na cidade de Guadalupe. Então, além da rua Manuel Alves, ali com frente ao Florentino, a Lucília Bandeira fica ali do lado, que possa ser atendida e resolver o problema lá da lama, da poeira, nesta rua. Também a indicação 038/2019, que cobra a recuperação da iluminação pública da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Senhor presidente, eu acredito que ali na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca houve algum erro técnico na instalação das lâmpadas de LEDs, né? Então a gente mais uma vez traz aqui essa indagação para que a prefeita possa contratar um MUC e um profissional para detectar qual problema é esse, que essas lâmpadas estão queimando frequentemente e prejudicando aqueles comerciantes, proprietários de lanchonete, restaurantes que têm seus estabelecimentos ali na Manuel Ribeiro da Fonseca. Então fica aqui essa cobrança. Eu gostaria de compartilhar com os amigos aqui presentes hoje no plenário a minha alegria que durante essa semana um assessor da Secretaria Estadual das Cidades, o senhor Tomás, entrou em contato conosco cobrando um documento. Documento esse deveria estar assinado pela Prefeita Municipal de Guadalupe, que autorizaria a doação de um terreno para a construção de uma quadra de esporte no bairro Cruzeta. É um pleito, é uma bandeira nossa lá da campanha política que nós trouxemos para aqui, fizemos esse pedido à chefe do Poder Executivo, que não pôde realizar. Então, através do governo do Estado, através do deputado Fábio Xavier, secretário das Cidades, ele, nessa última semana, entrou em contato conosco. Todo o processo da papelada está pronto já para seguir para o processo licitatório. O presidente Raimundo Alves, na época da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, encabeçou essa luta conosco, né? Nós, com a equipe lá da associação, nos dirigimos até a prefeita municipal, na época em sua residência, e ela garantiu que se dependesse dela, ela não faria nenhum empecilho para que a quadra de esporte fosse construída. Então, o documento foi lido aqui nessa noite, acredito que ela irá sim autorizar, né? Fica aqui o nosso pedido, faz questão de expor aqui a situação e pedir a parceria, o apoio aqui dos colegas vereadores da base, da prefeita, para que juntos possamos unir força nesse sentido, né, vereador? É um benefício que vem para Guadalupe. Então vamos torcer que dê certo. Meus amigos, entrando aqui nas demais questões do nosso povo, já concluindo nosso pronunciamento, eu não poderia de citar aqui um trabalho desenvolvido por esse vereador e pela vereadora Surama na última sexta-feira, que foi acompanhar todo o processo de sorteio da doação dos lotes do Vila Nova. Aliás, não é doação de lote, é uma concessão, né, que é concedida para essas pessoas temporariamente para iniciar as construções de suas residências. Eu acredito, vereador Marcelo Mota, se hoje esteve presente, acompanhou a presença da população, e eu quero lhe garantir que aquele trabalho foi sério naquele sentido, em termos de sorteio, porque houve uma cobrança muito forte desses dois vereadores aqui e provocamos o Ministério Público. Houve reuniões com a promotora para que fosse um sorteio limpo, sério e transparente. Foi um pedido do vereador Martinez e do vereador Marcelo Mota. Em nenhum momento nós usamos de maldade para impedir que a população carente fosse beneficiada. Prova disso que nós estivemos presentes de 8 horas da manhã até as 13h30 da tarde, acompanhando todo o sorteio. Após o sorteio, após presenciarmos a alegria, a felicidade daquelas pessoas contempladas, aí com o tempo, né, vereador, a gente foi indagado por algumas pessoas que relataram que algumas dessas famílias sorteadas, dessas senhoras, umas, poucas de uma têm residência, outras têm um poder aquisitivo melhor, aí nós aconselhamos essas pessoas que não foram contempladas a procurar essa comissão e, se for o caso, impugnar a pessoa sorteada. Mas nenhum momento nós iremos entrar nessa celeuma. O sorteio foi feito e vamos aguardar que todo o processo para a organização de entrega desses lotes seja feito. Pois não, vereador?
Até porque nós não temos essa capacidade para o acompanhamento, para ver realmente se é verdade ou não. Existe uma comissão responsável para isso, para analisar a documentação. E querendo assim dizer, porque as redes sociais, próximo ao dia do sorteio, publicava, né, como se fosse assim, um favor por parte da atual gestora: prefeita tal vai sortear os lotes, vai beneficiar muitas famílias. Sim, ela apenas regularizou algo que esses terrenos já existiam aí há anos, que era já para ter sido doados a essas famílias. Infelizmente, houve algumas famílias que foram prejudicadas, que sofreram, que seus sonhos foram frustrados quando houve a questão do ano passado, foi?
Reintegração de posse.
Na reintegração de posse. Então, eu acredito que hoje tem mais famílias que hoje sofrem porque não foram contempladas e os seus investimentos foram abandonados. Porque naquele momento eu pensei, vereador Jess, que aquelas famílias que foram prejudicadas iriam ter um critério, eles iriam ter uma preferência, mas não houve isso, né? Não houve. Então, era para ter sido. E outra coisa que eu quero assim levar ao você como líder: quando esses 466 lotes dos suplentes, porque foram doados 229 e ficaram 466 lotes suplentes, né? 466 famílias. E a gente sabe que já ainda tem terra que é suficiente para fazer o loteamento e fazer essa distribuição. Eu quero que na próxima sessão Vossa Excelência traga para que a gente possa repassar o que que a prefeita atual está esperando para dividir o restante da terra e distribuir esses lotes que já foram sorteados. Sorteio não vai ter mais, apenas existe pessoas na suplência. O que eu deixo aqui o meu pedido? Que a prefeita faça o mais rápido possível a divisão do restante da terra que a Chesse doou ao município e entregue essas famílias que estão como suplente os seus terrenos para que possam construir as suas terras. Esse é o meu pedido. E eu vou prometer e garantir, não só aos vereadores da base da prefeita, mas aos presentes e os que irão me ouvir, que vai ser uma bandeira desta vereadora toda semana fazer esse questionamento. O que a prefeita está esperando para dividir o restante desta terra e doar os lotes às famílias que precisam construir a sua residência? Obrigada, vereador.
Até porque, vereador...
Uma palavra. Queria que parabenizá-lo, Vossa Excelência. Eu sei que você correu atrás, foi em busca dessa quadra de esporte, que vai ser um grande benefício para o seu bairro, o nosso bairro, que é de todos. Nós somos agentes públicos, né? E eu tenho certeza que a prefeita vai conceder esse espaço, porque ela também quer o bem da sociedade, o bem do nosso povo, e eu queria lhe parabenizar por essa ação.
Obrigado, vereador Tarles. Pois não, vereador.
É uma preocupação também nossa, que sabemos que a área lá é grande, é imensa, mas o que a gente tem que também estar preocupado na estrutura financeira do município, se ele vai ter condições no momento, porque não adianta ele só dar o lote e não ter energia, não ter água, não ter saneamento, não ter calçamento. Então isso é um fato também que a gente tem que se preocupar, porque com certeza futuramente vai. Já foi um passo inicial de grande importância, que foi 200 e poucas pessoas contempladas, 29. E essa questão de as pessoas que foram desapropriadas, as pessoas que foram, tiveram suas casas derrubadas, e como essa determinação de eles não ter prioridade, isso é determinação do Ministério Público, não da prefeita. Se a prefeita pudesse chegar e dizer, olha, a prioridade vai ser daquilo, mas infelizmente a lei tem que ser cumprida e não discutida, né?
Ao lote da igreja.
Isso. E por isso que é bom quando eles vierem aqui, ele tirar todas as dúvidas para a gente questionar esses. Obrigado, vereador.
Muito bem. Era o que eu tinha para essa noite, senhora presidente.
Senhoras e senhores, aqui agradecer a presença de todos. Sem muito o que declarar na noite de hoje, só desejar que Deus abençoe a todos, a volta às suas casas, e que poderemos vencer todas as batalhas da vida. Declaro encerrada a 30ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019.